Muito bem, nós vamos estar a refletir junto com os irmãos, com a equipe reunida, com você que está aí pela internet ou pelo rádio. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, de 43 a 48, que nos diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que estava com os médicos, ou melhor, gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio atrás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Verso 48 diz: então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Muito bem, meus queridos. Na vida dessa mulher aqui, do texto que nós acabamos de ler, chegou o tempo da dor dessa mulher. 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos de dor, 12 anos de frustrações. Nós vamos ver que com a dor veio as frustrações, veio o engano. Por quê? Porque imagine essa mulher com esse sofrimento, esse tempo todo, e sendo enganada pelos médicos, dizendo: faz isso, faz aquilo outro, e foi retirado tudo aquilo que ela tinha. Provavelmente era uma pessoa de uma classe social média, alta, que veio a perder e entregar tudo nas mãos da medicina da época. Então ela continuava com dores, continuava com as suas frustrações, e ainda tinha sobre si o engano. Ela sentiu-se enganada pela medicina da época. A dor, o sofrimento, as frustrações vai gerar nessa mulher também provavelmente uma solidão. Essa mulher já estava totalmente sem esperança na sua própria vida e também naquilo que as pessoas haviam prometido a ela. Sua vida era cheia de incertezas, cheia de interrogações, e talvez ela estivesse pensando quando é que isso ia mudar na vida dela. Provavelmente essa mulher já estava já entregue à sua própria situação, ela já estava praticamente, talvez, conformada com aquela situação, mas nós vamos observar, querido, que Deus tinha algo tremendo, lindo e incomparável que estava reservando para a vida dela, porque Deus não esquece. Os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos. Então, ainda que você esteja passando por um momento de dor, de frustração, de engano, ainda que você esteja num momento de solidão, eu quero dizer para você o seguinte: os olhos de Deus estão sobre você. Faça como essa mulher. Essa mulher, ela provavelmente ela reuniu as últimas forças, as últimas energias, ainda um tiquinho de fé, aquele pouquinho de fé que estava dentro dela, porque todos nós não perdemos essa fé por um todo, porque isso é intrínseco a nós que somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós, dentro de nós, nós vamos ter algo que Deus colocou, na certeza de quê? De que nosso vazio só vai ser preenchido quando nós entendermos que há um Deus soberano, Criador, e que está com os olhos sobre nós. Então, nesse texto aqui, algo tremendo, lindo, incomparável estava reservado para a vida desta mulher. Bastava somente que ela exercesse a sua fé em Deus e em Cristo Jesus. E aqui, no contexto que nós estamos caminhando aqui nessa palavra, provavelmente ali as multidões caminhando ao lado de Jesus com aquele alarido todo, ela ouve, vê e percebe que alguém diferente, importante, estava passando por aquele local. Não era uma pessoa comum, era alguém diferente. Era alguém importante porque multidões, pessoas andavam ao seu redor. Então essa mulher, ela nunca viu a Jesus antes, mas era ouvi-la falar de Jesus, provavelmente dos feitos de Jesus. Para que ela pudesse aproximar de Jesus, ela deveria ter ouvido questionado alguém quem estará a passar por aqui, o que está acontecendo, e alguém deve ter dito para ela: Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Então isso nasceu no coração dela, desenvolveu na sua mente, na sua alma, um renovo de que esse Jesus era o único que poderia mudar a sua história. E ela, como uma mulher judia, ela como uma mulher hebreia, ela conhecia das promessas de Deus nos profetas, nos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e então ela sabia que haveria de vir um Messias, que haveria de vir alguém libertador, alguém que iria cumprir o que estava escrito em Isaías, quando o profeta Isaías declara que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, quando o profeta Isaías declara que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ela conhecia das palavras, das profecias que viria sobre a pessoa de Jesus. Então nasceu dentro dela uma esperança. Nasceu dentro dela algo que somente ela conseguia visualizar e compreender naquele momento, que diante da sua dor, das suas frustrações, dos enganos que ela havia passado, diante da própria religião, ela poderia entender que só Jesus poderia mudar a sua história. Então essa mulher, pela fé, ela reconheceu que somente Jesus, somente o Messias, poderia mudar toda a sua história. E o Messias que estava passando por ali naquele momento, naquele dia, naquela hora, era talvez sua última chance, sua única e última oportunidade de mudar todo seu histórico de vida. E isso, querido, levou ao quê? Tomar uma atitude. Então nós precisamos tomar atitudes em nossa vida. Você que está aí ao alcance da rádio pela internet, ou você que está aí com um aparelho de rádio, numa boleia de caminhão, ou em casa, ou no trabalho, uma coisa você precisa entender: por mais que você esteja passando por dor, sofrimentos, angústias, frustrações, solidão, existe alguém que pode mudar a sua história. Basta que você creia, basta que você desenvolva a sua fé. O nome dele é Jesus. Então tome uma atitude. Essa mulher, ela tomou uma atitude. Ela caminhou em direção ao único que poderia mudar a sua história. A Bíblia diz que ela se levantou e ela seguiu em direção a Jesus. Então provavelmente ela estava prostrada, ela já estava desanimada, ela já tinha perdido a esperança, mas nesse momento, quando ela viu alguém que poderia mudar toda a sua vida, ela se levantou, ela tomou uma atitude. Então tome uma atitude, saia do estágio que você está, busque Jesus onde você está, procure entrar na presença de Jesus onde você está, porque os olhos dele estão sobre toda a terra e ele está disposto a mudar sua história, assim como ele mudou a história dessa mulher. Ela passou a ter fé, esperança em alguém que não decepcionou quem acreditou nele. Então, provavelmente, ela ouviu falar de Jesus, dos feitos que Jesus já havia realizado e que Jesus, verdadeiramente, todos aqueles que chegaram até ele não foram decepcionados. Saíram com as suas bênçãos, saíram restaurados, saíram livres, saíram libertos. Então, ela creu que, ainda que as pessoas a tivessem decepcionado, Jesus não iria decepcioná-la, assim como ele não decepcionou ninguém que chegou na presença dele. Então, ela já estava vendo acontecer. Bastava apenas, como a Bíblia diz, um toque no Senhor, que ela iria alcançar a sua bênção. Então vejam que ela decidiu. No versículo 44, a Bíblia diz que ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus que tem uma narrativa que acrescenta o seguinte: essa mulher tinha disposição, se eu apenas lhe tocar. Aqui Lucas não faz essa narrativa, mas nós vamos observar que ela cria profundamente no seu coração que bastava um toque em Jesus que a sua vida iria mudar. Mas antes dessa sua atitude, dessa sua ação, nós vamos ver que ela precisou lutar. Então, nós precisamos lutar contra os obstáculos, contra as coisas que estão à nossa volta, contra os empecilhos, os impedimentos desse mundo, do inimigo de nossas almas, da nossa natureza, para que nós possamos realmente alcançar as promessas de Jesus, para que nós possamos tocar naquilo que Jesus já separou para cada um de nós. Então, nós vamos observar aqui que essa mulher, antes de tocar em Jesus, ela precisou lutar consigo mesma. Ela precisou verdadeiramente se entregar, verdadeiramente a sua fé, a sua disposição e o seu desejo de mudar. Ou melhor, ou ela iria aceitar o estágio em que ela estava, ou ela iria lutar para sair do estágio em que ela estava. Então ela precisou primeiramente lutar consigo mesma. Deixar as coisas continuarem do jeito que estavam acontecendo, ou então decidir mudar a sua história. Então hoje você que está aí nessa luta interior, se você deixa a vida levar, como diz em uma música popular, vou deixando a vida me levar, ou você verdadeiramente vai lutar contra esses desígnios contrários que estão acontecendo com você. Você vai aceitar esse estado que você está vivendo, ou você vai lutar para você sair desse estágio de derrota, de miséria espiritual, de pobreza de espírito, de tantas coisas contrárias àquilo que Deus já estabeleceu para você, mas que você ainda não conseguiu vislumbrar ou alcançar. Então, querido, lute. Lute ou se entregue. A escolha é tua. Essa mulher aqui decidiu lutar para sair do estágio em que ela estava. Outra coisa aqui que nós podemos observar no texto, que ela não somente lutou consigo mesma, ela lutou contra a religião da época. Porque segundo a religião da época, segundo o judaísmo, quem estava com qualquer enfermidade, quem tinha qualquer tipo de defeito físico, estava debaixo de maldição. Era uma pessoa amaldiçoada, então ela tinha que ser ignorada pela religião, pelos clérigos da época, pelos sacerdotes e até mesmo pela família. Então ninguém queria estar perto dessa mulher, ninguém queria interferir na situação dessa mulher, porque segundo a religião da época, ela era considerada uma mulher que estava debaixo de maldição. Então ela teve que lutar também contra a religião da época, não aceitando aquela condição religiosa que foi estipulada para ela. Ela também teve que lutar contra o preconceito feminino. Imagine, enferma, sem dinheiro nenhum e mulher. Porque na sociedade oriental, na cultura da época, imaginemos hoje já tem certo preconceito no Oriente em relação à mulher. Imagine no tempo de Jesus. Então ela teve que lutar também contra o preconceito feminino, que provavelmente ninguém iria deixar que ela se aproximasse de Jesus. Mas ela não desistiu. Ela teve que lutar também contra a medicina da época, porque a medicina da época já poderia ter dado um decreto final para ela que não teria jeito para aquela enfermidade que ela estava vivendo. Então ela também lutou contra a medicina da época. E também ela lutou contra sua debilidade física. Imagine essa mulher com essa enfermidade há 12 anos, como ela estava física, emocionalmente, como ela estava espiritualmente e pessoalmente. Então ela já devia estar muito fraca, a sua debilidade física talvez seria o impedimento de ela procurar ou andar atrás de Jesus, ou vir pela lateral ou pela frente, ela não iria conseguir chegar a Jesus. Mas mesmo assim ela não decidiu. Mas como ela chegou até Jesus? A Bíblia diz que ela tocou na orla, na borda do vestido do mestre. Para que isso acontecesse, ela só poderia estar se arrastando pelo chão. Então ela decidiu ir por trás, caminhando no meio daquela multidão, e quando ela tocou em Jesus, a sua história mudou. Por quê? Jesus parou. Então, quando nós buscamos Jesus, quando nós tocamos em Jesus, Ele para nos ouvir. Então, ainda que a religião, ninguém tenha parado para te ouvir, ainda que algum líder espiritual não parou para te ouvir, a tua família não quer te ouvir, seus amigos não querem mais te ouvir, ainda que a sociedade já não se importa mais com você, querido, Jesus se importa com você. A Bíblia diz que quando essa mulher tocou em Jesus, ele parou. Então ele para ouvir aqueles que realmente o buscam. Então essa mulher reuniu suas últimas forças e lançou-se aos pés de Jesus, porque ela acreditou no poder de Jesus para sarar o seu mal. Então, através da sua fé, realmente ela foi tratada e ela foi curada. E a Bíblia diz que depois dela ter buscado e tocado em Jesus, Jesus parou e começa a mudar aí a história dessa mulher. Versículo de número 46, a Bíblia diz o seguinte: contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então, que você, nesta noite, possa buscar a Jesus, possa buscar o toque de Jesus e vice-versa, porque Jesus está disposto a verdadeiramente caminhar contigo, cuidar de você, mudar a tua história, reescrever a tua história. Então não queira você continuar escrevendo a sua história. Deixe que hoje Jesus comece a reescrever a sua história. Nós vamos ver no versículo 48 o que gerou, o que ocorreu na vida dessa mulher depois do seu encontro com o Senhor Jesus. Versos 48 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então nós vamos observar aqui no versículo de número 48, que essa mulher, ao ouvir a voz do Senhor, ao verdadeiramente caminhar ao lado, ou melhor, a buscar a presença de Jesus, ao vencer os obstáculos, ela pôde ouvir a voz de Jesus. Então, quem realmente busca Jesus, quem realmente busca o toque de Jesus ou buscar a presença de Jesus, vai ouvir a voz de Jesus. Então, Jesus lhe disse. Primeira coisa que veio na vida dessa mulher depois que ela procurou Jesus, está aqui no versículo 48. Ela passou a ouvir a voz do Messias. Segunda coisa, nós observamos aqui no versículo 48. Ela foi chamada de filha. Sua condição de mulher, de criatura, é mudada para a condição de filha. Vejam o que Jesus diz: filha. Então Jesus não a chama de mulher, nem de criatura, nem de qualquer outra coisa. Jesus a chama de filha. Porque quando nós realmente entramos na presença de Jesus, quando nós cremos no milagre, na promessa, naquilo que Jesus já fez por nós, a nossa condição humana muda de criatura para filho de Deus. Nós vamos ver que a condição dela já mudou logo de início, quando ela buscou e quando ela realmente tocou em Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 48, que ela não somente passou a ouvir da voz de Jesus, que ela também passou a ser chamada de filha por Jesus, mas que ela também foi salva pela fé. A Bíblia diz o seguinte, versos 48, filha, a tua fé te salvou. Então nós vamos entender aqui que a salvação é pela fé, é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E ela então seguiu a sua vida em paz, porque ela não estaria mais sozinha nessa vida, nessa terra. O príncipe da paz agora é com ela. Mais uma promessa escrita na Bíblia, no profeta Isaías: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então essa mulher agora, depois de ela ter tocado em Jesus, ela passa a ouvir a voz de Jesus, ela tem sua condição humana mudada para filha, ela foi salva pela fé e ela seguiu a sua vida em paz, porque o príncipe da paz, a partir daquele momento, estava junto com ela em toda a sua jornada. Então, querido, que você, ao ouvir nessa palavra, que você realmente creia nessa palavra. Tua vida pode mudar a partir de agora. Basta que você realmente busque a Jesus. Busque a presença de Jesus. Busque realmente um milagre em Jesus. Porque eu garanto que a sua vida vai mudar, assim como mudou a vida dessa mulher. Uma mulher que já estava sofrendo dores há 12 anos. Uma mulher que estava vivendo uma vida de frustrações. Uma mulher que estava com sofrimento diário. Uma mulher que estava numa solidão, porque ela estava longe dos seus, longe daqueles que ela amava, em condição da própria religião imposta, da sua situação de enfermidade. Mas ela, quando ouviu falar de Jesus, quando ela compreendeu que o Messias estava a passar por ali, ela não mediu esforços, ela não mediu barreiras que poderiam estar à sua frente, ela lutou. Lutou consigo mesma, lutou com a religião da época, lutou contra o preconceito feminino, lutou contra tudo que estava entre ela e Jesus. E ela chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, Jesus parou para ouvi-la. Então, quando nós chegamos a Jesus, Ele para nos ouvir, Ele para poder realmente ver aquilo que nós queremos. Então coloque para Jesus o que você quer que Ele faça na tua vida nesta noite. Porque Ele é poderoso para fazer e mudar a tua história. Então creia nessa palavra e deixe Jesus mudar a tua história. Não desista. Deus tem algo sempre melhor para você. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.